Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O ministro da Casa Civil nomeou Geraldo Alckmin e oficializou nesta sexta-feira o início da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. O vice-presidente eleito disse que o presidente Jair Bolsonaro sinalizou um processo tranquilo de mudança de governo. A equipe de transição deu início às negociações para cumprir as promessas feitas durante a campanha eleitoral. O vice-presidente Geraldo Alckmin corre contra o tempo para costurar os acordos e redigir uma proposta de emenda à Constituição de transição e permitir despesas do novo governo em 2023, retirando despesas inadiáveis do teto de gastos. A equipe de transição quer garantir o Auxílio Brasil com o valor de R$ 600 a partir de janeiro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem forte influência sobre o ritmo de análise da PEC. Com isso, integrantes da cúpula do PT passaram a rejeitar a ideia de acabar com um orçamento secreto. O relator-geral do orçamento para 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, se reuniu com o Geraldo Alckmin, coordenador da equipe de transição do governo, e disse que o projeto orçamentário atual é seguramente o mais restritivo e o que mais tem furos da nossa história. Ele explica quais as manobras poderão ser feitas para que o governo Lula possa pagar o Auxílio Brasil de R$ 600.
A minha postura como relator do orçamento, Fabíola, é uma postura conservadora. Eu entendo que esse orçamento é da responsabilidade do presidente Bolsonaro, junto com o Congresso Nacional. Agora, nós temos um fato novo. Foi eleito um novo presidente que é em oposição ao atual. Então, eu acho legítimo, acho correto, que a equipe do novo presidente faça demandas junto ao Congresso Nacional para adequar, na medida do possível, o orçamento do atual governo para o futuro governo. Então, são muitas as demandas. Nós temos, como eu disse ontem, você repetiu aí, o orçamento mais restritivo da nossa história. Nós nunca tivemos, Josias, um orçamento no Brasil que nós só tivéssemos 22,4 bilhões de reais em GND4, em modalidade de aplicação GND4, que é de investimento. Isso é uma coisa impraticável, é difícil um país funcionar com um investimento tão baixo.
A equipe de Lula avalia conceder um aumento real do salário mínimo ainda mais elevado em 2023 em relação ao que vinha sendo discutido. O valor do piso nacional poderia chegar a R$ 1.319. Hoje, a proposta orçamentária para o ano que vem prevê um reajuste de 7,4%, passando dos R$ 1.212 para R$ 1.302. O gasto para bancar a diferença de R$ 17,00 no salário mínimo previsto para 2023 seria de aproximadamente R$ 6,4 bilhões de reais. Esse valor deve ser incluído na fatura da PEC da transição. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, disse que Bolsonaro mostrou-se disposto a colaborar com a transição. Em entrevista no Tribunal de Contas da União, onde se reuniu com os ministros e políticos aliados, Alckmin disse que foi recebido pelo presidente no Palácio do Planalto, após conversar com os ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. E as negociações dos partidos com o novo governo já começaram. Estamos em contato agora com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.
Com certeza passará, seja para a recondução do Pacheco, seja para um trabalho em conjunto, um apoio mútuo junto aos nossos principais líderes do Poder Executivo, seja os principais prefeitos, os principais governadores, o Ratinho no Paraná, o Mitidier em Sergipe, o Eduardo Paes do Rio de Janeiro, o Fuad em Belo Horizonte, o Topázio em Florianópolis, o Rafael Greco em Curitiba e todas as outras grandes cidades que o PSD tem a grata responsabilidade de conduzir. Passa sim a questão do Senado, é evidente, isso seria natural, mas eu acredito, Josias, que a recondução do Rodrigo Pacheco é uma recondução que tem bastante naturalidade, porque 2/3 dos senadores continuam no Senado, só renovou 1/3. E o trânsito do senador Rodrigo Pacheco, ele é muito grande, ele é muito respeitado, não é, por suas posições, seu equilíbrio. Eu não vejo por que o governo do presidente Lula tem interesse em criar alguma disputa no Senado. É uma casa pacificada. E a relação do presidente e, muito possivelmente, do nosso partido com o governo, ela será tranquila, possivelmente até com o partido da base.
E há muitas especulações sobre qual será o papel de Alckmin no futuro governo. Na coluna de Mônica Bergamo, há informação de que Alckmin vai participar das estratégias fundamentais do governo. E uma das pastas citadas é justamente a da indústria, comércio e serviço, que foi extinta pelo governo Bolsonaro e precisaria ser recriada, atendendo a uma demanda dos empresários. O novo ministério seria turbinado, abarcando diversos órgãos que hoje estão no Ministério da Economia. A ocupação urbana em áreas de risco triplicou entre 1985 e 2021. Isso foi o que revelou um estudo divulgado pelo MapBiomas, que reúne universidades, ONGs e empresas de tecnologia para o monitoramento da cobertura e o uso da terra no Brasil. Houve um salto de 350 quilômetros quadrados em 1985 para 1.000 quilômetros quadrados no ano passado. O documento aponta ainda que de cada 100 quilômetros quadrados aglomerados subnormais, como o IBGE classifica as favelas, 15 foram construídos em áreas de risco. Ainda de acordo com os dados, existem 887 cidades com alguma área urbanizada em áreas de risco. As cidades com mais áreas de risco são Salvador, Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, São Paulo e Recife. Após subir em média 22,5% neste ano, o IPVA a ser pago pelos contribuintes ficará novamente mais caro para veículos registrados em São Paulo em 2023. O calendário do pagamento e a tabela com os valores venais ainda serão divulgados pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo Estadual. Mas já é possível adiantar que o imposto vai subir na comparação com 2022. Não se trata de reajuste nas alíquotas, e sim da alta nos preços dos veículos novos, seminovos e usados, impactando o valor a ser pago pelos proprietários e repetindo o que aconteceu no ano passado. Mais uma vez, fatores como falta de componentes eletrônicos, aumento no custo de matérias-primas e a desvalorização do real explicam o fenômeno. No estado paulista, o imposto é calculado com base nos valores venais praticados em setembro do exercício anterior, compilados pela FIPE. Portanto, é possível verificar quanto os preços médios subiram em setembro de 2021, mês de referência para o cálculo, e setembro de 2022, base para estimar os valores do IPVA 2023. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá!
UOL.